Bem-vindos ao Karaokê 64 número 39. Eu sou o Jeff e hoje eu estou com o Mário.
Oi.
Mário?
Oi?
Ele falou oi.
Ah, não sei, eu não travo aqui. E o Jomon?
Tô muito suado. Tô bem suado.
Que delícia, hein?
Vai, Jomon, reclama do calor aí. Fala o que você quiser aí.
Mano,
Aproveita aí
tá.
o gancho.
Ó, no momento que a gente tá gravando, prometeram uma frente fria pra São Paulo?
Não, não prometeram frente fria. Falaram que ia amenizar.
Então, o meu quarto tá 30 graus. Ontem tava 33. Então não amenizou muito. E eu tô muito puto, inclusive. A gente acabou de terminar a gravação do Nintendo 3 e eu tô muito quente, porque eu gravo sem ventilador, né? Puta, eu tô muito puto aqui.
É, sei lá, hoje eu não tenho o que reclamar, ontem tava foda. Agora, essa frente de calor, agora que vai vir nessa próxima semana, a semana que vocês estão ouvindo esse podcast, vai ser de fuder. Vai ser assim,
Vai ser
37 graus.
pior?
Vai ser tanto quanto a semana que a gente teve. Não vai, não sei se vai ser pior, porque a gente chegou a 39 graus, assim, 40. Mas vai ser nas faixas do 37 a semana inteira.
Ah, não. Pelo amor de Deus. Jeff, aí tá friozinho?
Tá começando a esfriar. Eu tô indo de blusa pro trabalho.
Tá usando calça?
A calça tem que usar, né?
Ah, calça é
Não,
obrigado.
mas pra sair assim, de vez em quando.
Mano.
De cueca não dá pra sair, né?
Então, aqui no home office, o padrão de roupa é isso, é cueca.
É uma história cueca.
Só quando a gente vai ter uma call, assim, uma reunião que tem que usar o webcam, a gente bota uma camiseta.
Sim.
Mas por
E
baixo é só
ninguém
cueca.
levanta, né? Aquela famosa, ninguém vai
Não,
levantar.
se levantar, dá uma desligada na webcam, porque não dá, não.
Famosa. É cueca só pra bunda não grudar no, na mesinha, na cadeirinha.
Eu tô meio puto porque. Tão, eu entendo, assim, que muita gente tá puta com a questão das queimadas, né, no Pantanal e etc. Mas, assim, eu fui ler a respeito do motivo de estar tanto calor e não. Pelo que eu entendi, não tá relacionado esses dois eventos, entendeu? E as pessoas, elas estão falando, tá vendo? Olha aí, o motivo de tal calor é por causa das queimadas que a gente tá sofrendo no Pantanal. E, na verdade, porque tá tendo um bloqueio da frente fria que tá vindo do sul.
Nossa.
Ali. A 12 mil pés das montanhas que a gente tem na Argentina, que tá tendo bloqueio da frente fria. É só isso.
Nossa, mas tem tanta queimada aí. Ah, tá
Pantanal, sim.
tendo. Tá tendo algumas.
A gente não tá controlando. Mas isso é uma discussão à parte, né? Eu tô puto pra caralho também com isso. Isso desde o ano passado, quando os dados do Instituto de Pesquisa Aeronáutica foram levantados e nada foi feito, mas. Apesar de eu estar puto com isso, eu tenho que ressaltar que esses eventos, eles são independentes, tá? Pelo que eu entendi dos especialistas falando.
Eu não sei de nada, não fui procurar sobre isso, não vi ninguém falando nada a respeito, então
Ah, eu vi,
eu
mano, eu
vou
vi
me
uma galera no
omitir.
Twitter. É que você saiu do Twitter, né? Então.
Exatamente, então eu sou uma pessoa mais feliz, talvez mais sadia mentalmente.
E aí, vocês querem falar alguma coisa? Eu tenho para falar, só que eu aceitei a recomendação do Mário e eu assisti Cobra Kai. Eu gostei, mas eu achei um lixo.
Em que sentido?
É, sessão da tarde aquilo ali, né?
Ah, é sessão da tarde, não sei. Não é um Game of Thrones, com certeza.
É uma coisa que eu, sabe, tipo, que eu gosto, mas eu teria vergonha de recomendar, sabe? Tipo, um jogo de Musou.
Que
Pô.
isso, cara?
Eu não
Ah,
vou
não,
falar,
jogo de
cara.
Musou. Eu não consigo defender o jogo de Musou.
É difícil defender aquilo ali, né? Tipo assim, não, realmente, acho que tem muitas coisas ali que a gente ri até pela nossa idade, mano. Tipo, a gente sabia, sei lá, o quanto o Mané lá, o protagonista loirinho lá, é deslocado nesse mundo novo, é porque a gente viveu aquele mundo velho. Aí a gente ri, né? Tipo,
Mas do caralho,
mas.
Jefferson, ele ser um anti-herói no sentido de ele ensinar as coisas erradas pro cara, entendeu? Erradas, eticamente erradas, né? Moralmente erradas.
Não sei, eu assisti. É bom que é rapidinho, assisti as duas temporadas. Tipo, às vezes eu ficava com vergonha de rir de algumas coisas.
Então,
Tipo,
isso causa. É porque ele é um pouco sexista. Não a série, mas o protagonista.
um pouco. Nunca ouvi um pouco sexista e não ser completamente sexista.
Não, é porque, por exemplo, ele vai falar, ah, uma menina que entrou no karatê. Ele vai, obviamente, vai reclamar, não, porque mulher não tem força, etc. Mas a mulher vai lá e prova que ele tem força e ele fala, não, tava errado. Então, a série...
Então foi um pouco só.
Não sei mensurar isso. Ele é sexista. Mas não,
acho... É, assim, se eu tô com saudade deles, eu prefiro rever How I Met Your Mother. Só isso. Se é pra ver coisa ruim, ultrapassada, eu fico com How I Met Your Mother.
É. Defendo
e as lembranças do Barney.
Não. Pode ser. Mas eu defendo o Cobra Kai porque... Eu não acho que é uma revolução nem um pouco. Eu acho que eles tiveram um acerto muito grande em conseguir adaptar o filme em uma série e conseguir traduzir para uma linguagem atual. É, eu acho que mais que isso. O que eu acho legal é conseguir colocar a visão oposta do protagonista como anti-herói, é isso.
João, eles pegaram um filme velho, pegou todo mundo que tava falido, e falei, vocês querem ganhar um trocado aí? Aí a gente aceita. Aí vai jogando personagem que a gente nem lembrava então, naquele negócio.
Mas não é um trocado, porque o ator do Daniel Russo, ele não ia fazer. Eles tiveram que dar uma grana pra ele.
O que o almoço não foi pago, sabe? Sei lá.
Então foi uma grana.
Eu não sei, eu não posso opinar sobre nada, mas a impressão que fica é que, tipo, talvez esse Cobra Kai sendo sexista assim é porque é aquela coisa engraçada de olha só, os tempos modernos, agora a gente respeita as mulheres. Olha que engraçado. Eu tenho a impressão que foi essa piada, mas eu posso estar vendo de uma visão completamente distorcida, porque vocês estão contando pra mim, eu não assisti, obviamente.
Tem uma piada sexista, talvez, mas não é nem isso. O protagonista, ele é todo errado, assim. É, um spoiler, ele vai mudando conforme a evolução da série, mas ele muda muito rápido, inclusive. Isso é uma reclamação minha.
Mas. Assim, eu gostei de ter assistido, mas eu só não consigo recomendar. É só isso.
Ah, eu consigo, facilmente, mano. Eu achei muito divertida a série. Inclusive, recomendo de novo aí, quem puder assista. Mas posso dar outra recomendação então, Jeff? Dessa vez é de um documentário.
Oi? Fica à vontade. Fica à vontade.
Ó, lançou. A terceira temporada do documentário Brinquedos que Marcam a Época. Esse é um documentário que tem no Netflix, que ele pega uma franquia de brinquedos, um brinquedo específico, e ele conta um pouco da trajetória, um pouco da história, vai falar com os designers envolvidos, todo mundo envolvido, mas ele fala muito mais também da franquia colocada no contexto do brinquedo. Por exemplo, essa nova temporada, ela trouxe Tartarugas Ninjas, Power Rangers, My Little Pony e Luta Livre, né? Aí, por exemplo, tem muita coisa que eu não sabia. Ele pega sobre My Little Pony, que eu conheço muito pouco da história. Ele fala sobre a história
da franquia. Isso aí é velho, não é, Mário?
É velho, mas tá com a terceira temporada agora.
Essa temporada é do Tataruga Ninja? Terceira?
É nova.
Então eu não sei, eu já assisti isso aí.
Tava lá como nova, eu não tinha assistido ainda.
Eu acho que eu assisti ano passado.
Sério?
Ou no começo desse ano.
Eu tô tão atrasado. É que ano passado eu tava fudido que eu não tava vendo nada, tá bom.
Então. Mas a do Tartaruga Ninja é legal. Né? Tipo, eu acho que você tem que assistir as franquias que você gosta. Que
não, assim de tudo.
Como é que você pode cagar, velho?
Eu fui fazer o levantamento de dados, aí a terceira temporada é de 2019. Novembro de 2019.
Tá. Nossa, eu parei no tempo. Mas fica a recomendação ainda assim. Eu gosto. Eu acho importante aprender um pouco mais sobre as franquias, porque isso tá relacionado conosco de algum jeito. Se você a gente só fala de videogame, né? Videogame, por muito tempo, foi tratado apenas como um produto para criança. E é legal você ver como o marketing funciona em função de uma franquia, né? Como eles pensam no produto antes dele ser concebido. Então, é o produto original. Você pega My Little Pony, por exemplo. O produto original era o brinquedo. Do brinquedo, eles criaram os desenhos para alavancar um pouco as vendas do brinquedo. Depois, você dá uma reviravolta porque o desenho vira o produto original para você voltar a vender brinquedo. E isso aconteceu com outras coisas. Aconteceu com Tartarugas Ninjas. Power Rangers veio a série veio a série pro ocidente pensando nos brinquedos. E o maior faturamento dessas franquias são desses produtos, e normalmente dos brinquedos, se você estiver falando de um produto voltado para criança, então o marketing, ele domina isso. Se você for fazer essa projeção para Pokémon, a Pokémon Company é uma empresa que ela domina o mercado de terceirização, enquanto a Game Freak está só com aquele espacinho do desenvolvimento dos jogos, mas a equipe de marketing ainda manda muita coisa, sabe? Então, eu acho interessante você prestar, nessas séries, eu acho interessante prestar atenção em como a equipe de marketing domina a situação.
Mais alguma coisa, Mário?
Essa é a minha recomendação dessa semana.
É, eu também, eu assisti e eu gostei. Eu tô com o Mário nessa.
Eu não assisti e eu não tenho recomendação porque eu não lembro o que eu fiz essa semana. Semana é um grande escuro na minha vida. Eu acordei no... dormi num checkpoint e acordei no Nintendo 3. Foi isso que aconteceu. E vi o Steve.
Ah, então vamos lá, João? Tá preparado pra ler?
Sim. Mas eu vou ler, né? E o primeiro... Eu vou começar lendo os comentários do Karaoke 64, número 38. Comentários entre 19 de setembro e 25 de setembro. E o primeiro comentário é do Jean Madrid. E aí, pessoal? Respondendo a pergunta da semana, então quem perguntou já não morre. Aqui em Sorocaba, a coisa mais engraçada que eu lembro é chamar de viuvinha a inflamação que podemos ter no olho. Em outras regiões, ouvi falar que se chama terçol. Mas cá entre nós, acho os dois muito estranhos. Tem outro nome para isso que vocês conhecem? Abraços. Eu conheço como terçol.
Eu também conheço. Eu só conheço terçol. Ele falou viuvinha.
Viuvinha.
Em Sorocaba, eles chamam de viuvinha.
Aparentemente, sim.
Eu só conheço terçol também.
Outros nomes, viúva. É, o Google fala isso, então... Aparentemente não, o Google não diz nada a respeito.
Eu acho legal que... É o Jean, né, que é de Sorocaba, né?
Jean, sim.
E tanto ele quanto o Renan, que é de Santos, eles mandaram mensagem como se fosse muito longe, assim, né? Mas Sorocaba e Santos é, sei lá, 50 e 70 quilômetros
de São Paulo. Lá vai, João.
Não. Eu acho que tá tudo dentro de São Paulo. Tá tudo dentro.
Tudo grande de São Paulo.
Não, realmente, o estado de São Paulo tá tudo dentro.
Eu acho que. Elas são basicamente cidades urbanas, tipo, desenvolvidas. Então, não acho que tem essa discrepância de cultura pra gente falar, tá? Aqui a gente fala isso, aqui a gente fala aquilo.
É uma hora e meia, mais ou menos, né? Uma hora e meia?
Sorocaba é uma hora, Santos é um pouco mais.
É, então, eu lembro que foi Sorocaba é longe o suficiente pra eu ter agonizado com dor de barriga dentro de um ônibus de evento, então...
Mas aí não precisa nem de 20 minutos, né, João?
realmente me pegou. Mas eu fiquei pensando agora, eu agonizo quando eu vou pra faculdade, Santo André é uma hora e meia daqui também, pelo menos da minha casa, pra eu chegar...
Naquela situação, eu teria dor de barriga só de nervoso, cara. Mas é porque foi específica aquela vez.
Não, mas eu não tive dor de barriga só de nervoso, eu tive dor de barriga por vontade de usar o banheiro e usei aquele banheiro e foi horrível.
Nossa, aquele dia eu tava puto, mas beleza, deixa pra outro dia isso aí.
E o próximo comentário é do Jean. Fala, pessoal, todos bem? Tá quente. Tirando isso, tô bem.
Esse é o Jean ou é o Jim?
É o Jim, mas eu falei Jean, mas é o Jim.
É porque a gente teve um Jean dessa semana e aí ficou confuso.
É o Jean, aí se fosse o Jim ia ser Jean. Entendeu? Jean.
Entendi.
E um tem Madrid depois.
Tá. Eu também tô sofrendo de calor aí, cara. Eu tava namorando um ar-condicionado, mas dois pau é uma grana que eu prefiro derreter aqui. E é isso.
Eu tô de boa. Mesmo de sempre.
Né? Acho que tá de boa. No, o Japão funciona quando é inverno, quando é verão, verão. E no Brasil é verão, 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 verão. Chuva, verão.
Não, mas aqui onde eu moro é inverno, 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 inverno. Só um pouquinho de verão. E. É, de resto.
E abraçar aquele aquecedor.
É, e se eu não peguei corona no patinco, tá tudo certo, velho. Tipo, aquele lugar era lugar propenso pra pegar corona, velho. Todo mundo apertadinho, não sei o quê. Eu, de verdade, velho. Eu e minha esposa, eu não contei, mas a gente é um pouco mais avantajado. Eu sentei do lado dela e tava quase encostando, velho. Não tinha nem espaço, velho. O negócio patinco não é pra gordinho, não, velho.
É que quando você gasta dinheiro no patinho, você não tem dinheiro pra comida, né, Jeff? Comemos.
É, tá. Essa foi boa, João. Então, eu prefiro gastar dinheiro com a comida. Acho que é por isso que eu não viciei. Acho que essa é a resposta por que eu não viciei no patinho. O meu inconsciente falar: prefiro comer do que gastar aqui, velho.
Eu concordo com você, eu prefiro comer. E aqui ele falou: agora, peraí, antes de responder a pergunta da semana, quero dizer que essas histórias aleatórias, antes da leitura, estão cada vez melhores. E dessa a gente não tem uma história tão aleatória, a gente transferiu a história aleatória pro Nintendo 3, né? Foi uma história aleatória grandinha, avantajada.
É, É, história aleatória, ela é tão aleatória porque que a gente não se prepara, né? Só simplesmente acontece de vez em quando.
Sim, eu poderia recomendar mais coisas, mas como normalmente desprezam e menosprezam as coisas que eu recomendo.
Ah, então, mas coitada.
É, eu fico. É verdade. Ah, verdade. Tá bom. Ouvintes, tá. Me fortaleçam aí, porque os membros desse podcast eles não contribuem com isso.
Ai, tá? Mas puta que pariu,
quem passa tá a mão seguindo, na cabeça do Mario. Quem tá seguindo aí com as minhas recomendações, comenta aí, tá? Quer assistir o Cobra Kai, gostou? Levanta a mão.
Pô, o Jeff assistiu o Cobra Kai, velho.
E gostou.
Já é um ponto. Não, pô, mas ele assistiu. Pô, isso é um grande passo, velho. Não é? É, pelo menos tentar,
não
pô.
Não taca fogo, nem é na fogueira, João. Vai lá.
Agora, respondendo sobre os termos e gírias aqui do Rio de Janeiro, chup-chup. Geladinho e sacolé são bastante usados aqui. A diferença é que sacolé é utilizado para sorvete, geralmente caseiro, e usando frutas e materiais adicionais. Chocolate, leite e condensado. Enquanto os dois para o industrial. Geralmente cheio de corantes e conservantes. Mano, eu ainda fico com gelinho, velho. Eu não sei se, tipo, na minha região erraram todos os nomes aí. Tipo, em vez de geladinho, é gelinho.
É, geladinho. Onde você mora é mais distante do que Sorocaba. É, eu também falo geladinha. Mas eu tenho meio preconceito com isso, porque uma vizinha minha, tipo, fazia esse bagulho com a xarope e a água da chuva, sabe? E deixava no congelador e virava geladinho pra vender mesmo.
E vendia pra criança mesmo?
Vendia, porra, R$1.
Porra. Não, que você vai ter é o resultado.
É que na minha rua de férias era qualquer coisa que eu fazia ia vender. Essas moleques na rua o dia inteiro. Por R$1 eles compravam um saco alguém de geladinho. Não que a gente. Não, a gente não sabe se foi por causa do geladinho, entendeu? Morrer deve ter morrido alguém. A gente não sabe se
foi
por causa
do geladinho. Criança uma pedrada assim e fala, putz, foi o geladinho que matou. Tem dois termos paulistas que me incomodam quando ouço. Ó, Mário, já entra em modo de ataque aí. O primeiro é dar um peão, que seria equivalente a dar uma volta ou um rolé, como falamos aqui. Aí fica a dúvida, foi o erro no acento?
Ou não,
no...
é rolé mesmo, eles são dar um rolé. Eu acho que eles são dar um rolé no Rio.
No Rio é rolé ou é rolê?
Eu acho que eles são rolé. Eu já vi carioca reclamando disso também.
Tá, aqui é rolê. E fica a dúvida de como que surgiu essa bifurcação de pronúncia, né?
É, o dar o peão eu nunca ouvi, viu? Eu não falo dar o peão.
Eu nunca falei.
Já falou?
Não, nunca falei.
Ah, tá. É, o outro é chamar o salgado joelho de apenas salgado. Claro que não sei se isso vale para todo o estado, mas quando eu vi um amigo meu paulista dizer isso pessoalmente, não pude deixar de rir. Ó, ele mandou uma foto do salgado joelho, eu chamaria de salgado.
Eu chamaria de salgado.
Mas só que salgado pra mim é genérico. Tipo, uma coxinha, eu vou comprar um salgado. Você compra uma coxinha, eu acho, né? Pelo menos. Mas esse aí, salgado joelho, que realmente é um puta salgado genérico, eu chamaria de salgado. Deixa eu ver. Aqui até usamos o... Não vai falar nada, Mário?
Não. Tô esperando.
Aqui até usamos o pronome tu. Mas é mais comum usar a corruptela de você, que nesse caso fica só se.
É, tá eu percebi que eu não falo você. Eu sempre falo se.
Você tá bem? Você
o
tá bem?
O meu problema é quando eu tento abreviar quando eu tô escrevendo, e às vezes eu escrevo com S, muito errado. Mas seria, tipo, se eu abreviar, seria C-E cedilha.
C-E cedilha? Pera, C com cedilha?
Não, C-E, assim, circunflexo no E, desculpa.
Ah, tá. É, aqui no Rio tem dois termos que hoje em dia podem criar problemas. O viado, aqui usado, mas quando queremos falar com alguém, é uma variação de cara, mano, cabra. E cabra é um que em São Paulo não usa. É. Claro que também pode ser usado de forma pejorativa. Esse inclusive me lembrou de uma situação que eu passei. Estava com três amigos, quando um resolveu ir no banco. Só que ele estava demorando muito. Aí um dos meus amigos gritou, ô viado, para apressar. Um cara que estava mexendo no letreiro olhou pro meu amigo sem entender, e meu amigo responde: tô falando com o de lá dentro. Até hoje não sei se ele não se importou, ouviu que éramos três e não podia deixar o posto dele. Vai querer comentar esse? Vamos comentar tudo junto.
Tá.
Que é o outro polêmico. O outro é nego ou neguinho. Geralmente, quando falamos de um sujeito oculto, como por exemplo, neguinho fica reclamando o preço do PS5, mas quando comprar só vai jogar FIFA. Espero que com essas não fique marcado como racista ou homofóbico dos comentários. Ainda mais porque evito usá-los por motivos óbvios. Assim, eu vejo...
Eu não entendi.
O quê?
Eu não entendi o neguinho reclamando do preço do Play 5.
Ah, tipo... Mas... É quando você vai falar de uma terceira pessoa, assim, os caras. É basicamente, os caras estão reclamando do PlayStation 5, mas quando vai jogar, comprar FIFA. Em vez de falar os caras, pra falar de uma galera geral.
Não. Eu não entendo a relação de Play 5 e FIFA. Do tipo, se ele joga FIFA, é porque ele precisa de um videogame. Aí ele vai reclamar porque ele quer, sei lá,
reclamando o FIFA. Exemplo.
Não, eu tô reclamando exemplo, não o Legacy Edition, ele quer o último FIFA. E se ele joga FIFA no Play 5, é claro que ele tem que reclamar do preço do Play 5.
Tá bom.
É?
Eu vou aceitar a sua indignação, Jeff, por exemplo. Mas eu não ia querer dar um foco nisso. Mas faz sentido que
você tá falando. Eu só tô falando do exemplo agora, mas pode aí falar do que você queria falar, João.
Eu acho que assim, os dois termos, eu já ouvi os dois, em São Paulo, inclusive, acho que se usava os dois. Mas é, realmente, com o tempo, esses termos caem no desuso, porque tem aquela parte do problema, né? Quando você vai falar isso. Tem. Que você mesmo citou, tipo, tem a parte. Você podia falar outra coisa. É que nem. Eu acho que um exemplo bom de usar é que não se usa mais, ou pelo menos deveria se usar menos. É o. Qual é? Quando fala que uma coisa tá pior, denegrida, lembrei a palavra. É um termo que existe, mas só que ninguém vai mais usar, porque tem uma base ruim, tem uma base que você usa pra ofender uma minoria. E aí os dois também são isso, tipo, assim, quando você fala neguinho, você não tá falando bem. Você, sei lá, é tipo a ralezinha você falar, é uma coisa assim, você tá falando bem, então, e nem negro, assim, talvez. Entre eles podem se chamar, né? não tem problema isso, mas eu acho que principalmente dependendo da sua tonalidade de pele, não é bom você falar as coisas mesmo. Eu acho, tipo, totalmente justo. Tomar cuidado pra falar essas coisas.
Antes eu tinha a mania de falar pra um cara ou outra, mano, é seu viado, sei o quê. Nossa, esse era um dos meus costumes que eu mais desprezo, assim, de antigamente, sabe? É ruim. A gente tem que perder o costume de usar essas expressões, cara, porque elas nasceram como um domínio pejorativo, sabe?
Mas eu acho assim.
É discriminatório.
É discriminatório. A gente falava E é bom, seria bom a gente corrigir isso. Cada um corrige. Mas é obviamente aquela coisa, né? Cada um no seu tempo, né?
Tipo, sim,
não,
sim.
É, não dá pra ficar, sei lá, que nem quando ele fala de evitar ficar marcado por isso ou por aquilo, eu acho que é como, sei lá, a gente pensa que, sei lá, o mundo é preto e branco, sabe? Você é isso ou você é aquilo. Mas pra mim o mundo é cinza. Todo mundo aqui tem...
É daltônico, né?
Todo mundo aqui tem defeitos e tem virtudes. Então, tipo, fala assim, às vezes você peca em um lado, tipo, não quer dizer, sei lá, se alguém te marca como você é isso, eu, tipo, acho muito, sei lá...
Ah, não, sim, esse é um jeito extremo, tal. Mas assim, eu acho, tipo, importante você... Assim, cada um no seu tempo, mas acho importante sempre que... varia, obviamente, varia de quem está saindo e tal, se você vai querer ser, entre aspas, o chato do rolê, e vai querer apontar sempre que um cara manda uma piada escrota, fala um termo escroto. Então varia, é óbvio, cada um com seu tempo, tipo, a pessoa mais velha vai falar isso e vai ser muito mais difícil pra sair desse do costume já.
Pessoa velha tem uns que você tem que largar, velho. Não tem jeito.
Sim. Eu lembro, tem até uma historinha que aconteceu aqui, que dessas coisas assim, que não é por maldade, mas aquela coisa, mano, quando você fala... É o que o outro escuta e a ofensa que o outro vai levar. Que eu tava tendo uma reforma na minha casa, e aí tava tendo um problema no apartamento de baixo, e o apartamento de baixo tem um coreano. E aí o coreano, ele subiu, eu tava na minha casa vendo o negócio da reforma, tudo, e aí o coreano, ele subiu e veio falar com os pedreiros que estavam reformando. E aí o pedreiro chegou e falou, não, calma aí, seu chinês. Mano, quando ele falou isso, o coreano, ele mal falava português. Ele ouviu isso, mano, o cara ficou em fúria. E aí fui eu lá na frente, calma, você tem que dar uma relaxada, ele não sabe o que ele tá falando, ele não sabe diferenciar as pessoas, calma, não é pra ofender, calma, mas é aquela coisa, tipo, vai ofender as pessoas. Então, tipo, aí eu tive que explicar, aí o pedreiro ficou meio puto, porque ele falou normal pra ele, né, ele não tava ofendendo, nunca foi a intenção dele ofender, mas você tem que sentar e explicar, ó, pra ele é ruim isso, porque ele é um outro grupo. Você tá misturando dois grupos e ainda às vezes grupos que não se dão tão bem. Então, calma. Então, é complicado quando você fala isso. E aí, tipo, é importante explicar. Eu acho que é importante explicar se a pessoa vai levar pra vida dela, tipo, vai continuar chamando todo mundo de alguma coisa que vai ofender. Aí, tipo, a pessoa acaba se afetando também nisso aí, né?
É, eu acho importante a gente se corrigir, né? No mais rápido possível. Eu me policio o tempo todo pra prestar atenção se eu ainda tô usando algumas expressões que denigrem alguém, que vão
ser... Não, usa esse termo, Mário. É o mesmo termo que você não pode usar.
É verdade, verdade. Mas que vão ser, que possam ser ofensivas para outra pessoa, né? Então, é importante a gente ficar se policiando.
Sim. É, eu mesmo. Vem aqui no karaokê que tem menos edição, que eu falo retardado e, tipo, e eu não posso usar mais essa palavra. Essa palavra não é boa se eu usar.
Então... Mas não é boa, mas eu acho que, por exemplo, que nem o caso que aconteceu na Twitch. A Twitch, eu acho que ela foi extremista a ponto de banir todo mundo que tava falando dessa palavra, entendeu? É, sim. Eu acho que tem maneiras de você lidar com esse tipo de assunto, você ensinar, você passar o conhecimento, do que necessariamente cancelar a pessoa. Eu acho que nesse sentido a cultura do cancelamento peca um pouco.
É, talvez. Talvez. Normalmente os caras fazem ban, né? Antes. Tipo, 5 dias de multa. Sei lá, você não vai participar durante 5 dias, pense no que você fez. Se excluir a pessoa direto na primeira infração, dependendo da infração, é complicado. Principalmente se é uma infração nova.
Eu acho que é muito. Às vezes a gente. É um vício, né? Que a gente tem. E é difícil, sei lá, largar o jeito,
sim,
que fala.
Sim.
Aí você. É, tipo, pra alguns é meio que automático. Pra outros é. Sei lá. É um pouco mais complicado. Eu acho que se você entender o processo, o porquê, acho que você vai diminuindo aos poucos, não é? Tipo, não é uma chavinha o ser humano. Ah, vou apagar agora isso aí, porque é inegável que saiu, isso aí todo mundo usava, tipo, todo mundo não, o povo usava, tipo, era linguagem popular.
Sim, sim, sim. Isso e aí, que aí estão fazendo um esforço pra tirar, né?
Você tem um esforço coletivo pra coisa. Se você, sei lá, tenta fazer a sua parte, óbvio. Né, sei lá, determinados grupos, sei lá, relação, aquelas coisas mais privadas. Tipo, é bom não ter, mas também você vai fazer o quê? Vai ficar regulamentando todas as suas relações? Também não dá, né? Tipo, sei lá, você vai excluir, sei lá, uma pessoa que foi importante pra você só por causa disso? Repito, de novo. Não, sei lá, alguém, uma pessoa, é cinza, velho, não é preto no branco.
Depende, né, Maria? Vai variar bastante a pessoa, né? Se você vai tirar ou não da sua vida.
Então você tem que pesar tudo, né? Não, tipo, a última coisa que o ser humano falou.
Bem, continuando aqui o comentário. Pra finalizar, algumas gírias que usamos aqui. Não vou deixar o significado de todas pra não estender o comentário, mas podem perguntar depois que eu respondo. Caô 0800. Tá ligado? Sinistro. Garotear. Meter o pé / vazar. Micro-ondas. Vacilação. Pica. Pica das galáxias. Cracudo. X9. Dar ruim. Bom. Enfim, excelente o cast. Até a próxima. E aí ele manda a imagem de salgado ali, se vocês quiserem saber o que é um salgado joelho.
Ah, muitas dessas a gente usa aqui também, né? O cracudo, sim, é uma que eu deveria parar de usar. Peguei a mania porque fiquei vendo streamer falando... Comecei a falar com o cara do trabalho e depois me arrependi e falei, mano, tá errado o que eu tô falando.
É, sim. Garotear. Então, micro-ondas eu não sei o que é 0800.
É de graça, não é?
É de graça? Tá. O micro-ondas eu não sei. E eu acho que todos os outros eu entendo. Eu acho que todos os outros, mano. E garotear eu penso que é a mesma coisa que ser juvenil, né? Foi jovem.
Foi jovem. Garoteou.
Foi moleque. Mas o micro-ondas Mario tem alguma ideia?
Não. É o único que eu também não sei. Caô é também clássico, então...
Caô é sinistro. Sinistro, o carinha do Tá Foda, do Sou Foda. Se não popularizou, ele que popularizou?
Ele que criou, né?
O próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Respondendo aos questionamentos feitos no último Karaokê 64. Não cheguei a jogar Hyrule Warriors no 3DS, apenas no Wii e no Switch. Gostei bastante do jogo, tanto que fiz o Double Dip. Mas ainda assim, prefiro o Fire Emblem Warriors. Ainda não vi o gameplay de... Pera, fala.
Esse é um dos poucos, né?
Mano, eu vou dizer que no gameplay geral, eu também prefiro o Fire Emblem Warriors.
Eu também acho que Fire Emblem Warriors é um jogo melhor, como jogo, né?
Sim.
Mas como preferência, assim, das pessoas, a gente já discutiu um pouco e Hyrule Warriors é melhor. Porque aborda, sei lá, personagens não jogáveis.
Bem mais partes da série, né?
É, então.
Eu acho que o que mais pega Fire Emblem Warriors é repetição de... Eu acho que eu já comentei isso aqui, inclusive. É repetição de moveset. Que é tipo... Mano, você coloca a Camila e a Minerva. Camila do Fire Emblem Fates e a Minerva do Fire Emblem Shadow Dragon. E as duas saltam bola de fogo, sendo que a Minerva não tem magia no meio das coisas. Ou a Lin e o Longzu, eu acho que é o nome dele. Longki lá, ou Longku. Acho que é Longzu que se fala. Não. É Longku, mas só que se lê Longzu, não é? O espadachim do Awakening. O espadachim do Awakening. Que tem fobia de mulher. Os dois jogam igual, então tipo... É meio que estranho, assim, eles poderiam ter variado mais, mas eles pegaram, é classe X, e eles nem pegaram tantas classes também. É classe X e joga desse jeito. Então achei meio... Uma continuação seria muito bem-vinda. É, gostei bastante do Samurai Warriors de 3DS, é um dos jogos que mais joguei no portátil, afinal, ele foi lançado junto com 3DS, e foi um dos meus primeiros jogos, juntos com Street Fighter 4 3D. Esses jogos que lançou com 3DS, realmente, velho, era um nicho à parte, né? A galera jogando Street Fighter, comprando essas coisas. Ah, Resident Evil Mercenaries foi com o lançamento do 3DS, não?
Não, foi perto. Depois.
Foi depois?
Foi perto, mas foi depois. Foi na janela de lançamento.
Ah, tá. Que eu lembro que...
Mais conhecido como 2 meses depois.
Que eu lembro que eu demorei pra comprar uma 3DS, mas ainda quando eu comprei não tinha muito jogo. E aí eu comprei com Ocarina of Time, já tinha lançado isso, que foi impressionante, o primeiro grande jogo do 3DS. E eu comprei com Resident Evil Mercenaries 3D. E aí, tipo, é muito jogo que você só compra porque não tem outro jogo pra comprar. E você quer justificar ter um console.
Coitado do Palette Wings.
Mano, eu tenho que jogar o Palette Wings do 3DS. Nunca vi um vídeo dele assim direito.
É bom? Quer dizer, é um bom Pilot Wings. Você gosta.
Ah, então tá bom, mano. Gostei do de Super Nintendo, então acho que dá pra
brincar. É melhor que o Super Nintendo. Bem melhor que o Super Nintendo. Pode jogar, viu?
É, dentro de todos os jogos de Musou, meu favorito é o Sengoku Basara 3. Conheci ele no Wii, versão Jack Sparrow. Não, acho que não precisava ter comentado, mas tudo bem. Mas posteriormente comprei o disco para também poder jogá-lo no PS3. Obviamente joguei muito mais vezes a versão do Wii. É que era novidade, né, na época do Wii. Quanto à minha história tragicômica com o filme de Detective Pikachu, ou Detetive Pikachu, como ele está escrevendo, que eu prefiro falar assim, como eu disse no último comentário, eu resolvi assistir o filme em São Paulo, no IMAX. Só que como eu queria ser um tio legal, eu convidei o meu sobrinho, que na época tinha 6 anos, e também levei a mãe dele, minha cunhada e minha esposa. Normalmente, quando vou pra Sampa, eu tento aproveitar a viagem para fazer um monte de coisas no mesmo dia. O planejamento original era de dar um pulo na Liberdade para fazer umas comprinhas e almoçar por lá, e depois sair para o shopping onde assistiríamos o filme, a sessão era de noite. Eu já havia feito todo o check-up básico para uma viagem, como ver o nível do óleo do motor, a água do radiador, fluido de freio, etc. Mano, pera, só o comentário é que... Eu não sei se eu nunca vejo ninguém fazendo isso ou se simplesmente não percebo que a pessoa tá fazendo isso. Mas vocês têm costume de fazer isso? É que eu não dirijo.
Eu, quando vou fazer uma viagem longa, eu faço, sim. É importante. Mas é questão de parar no posto e é 5 minutos, cara. Você vê, fala pro... Enquanto você tá abastecendo, você fala, mano, vê o nível da água aí do radiador, pá, e já era.
Ah, então não é você. Você manda um cara fazer.
Você pode ver. É que eu peço pro cara ver porque eu já fiz merda com isso, já.
É, geralmente... Dia sim, dia não. Tipo, quando vai fazer viagem, dá aquele medinho e você vai lá em algum lugar. Mas, assim, acredito que seja 50-50, tipo, para as pessoas. Alguns vai, outros...
É que eu vejo o Renê. O Renê é ele que faz o bagulho. Ele tá manjando o que ele faz.
É que ele entende, né? Eu sou, sei lá...
É que não é muito difícil. Você vai ver o radiador, você só vê se ele tá cheio. Tipo, o nível da água. Você olha lá. Mas, por exemplo, o óleo, eu não sei ver direito. Você tem um termômetro lá que você olha...
Não, o óleo é ok. É só pegar a vareta e ver o seu...
O resto é ok. O radiador, você abre a tampa e vê se tá cheio lá.
Fluido de freio, não sei onde fica.
Não, o fluido de freio é igual, meio que igual ao radiador também. Você abre a tampa e vê se tá ok.
Então, eu que sou o sem carro que... Não faz mais ideia do que tá acontecendo.
Hoje em dia ninguém precisa, mano. Além de não sair de casa, tem Uber aí.
Então saí da minha casa com minha esposa e fui pegar o meu sobrinho e minha cunhada que também mora em Santos. Peguei a Anchieta e em menos de 5 minutos que estava na estrada, foi aí que comecei a ouvir um barulho muito esquisito do motor e parei o carro no acostamento. Quando abriu o capô do carro, a água do radiador estava quase vazia e saíam jatos de água fervente das mangueiras do carro. Aí colocou um emoji com dois olhos, O.O, com um caps lock, um O não. Por uma cagada do destino, um guincho passou do meu lado pouco depois que havia parado para tentar descobrir o que houve. E ele me ofereceu uma carona para levar o carro para a oficina mais próxima. Pois, segundo ele, aquele lugar que havia parado era a Boca Quente, e se ficasse dando bobeira por ali, seria assaltado. Como estava com duas mulheres e uma criança pequena em choque, afinal, ela nunca viu um carro infartar antes, aceitei a oferta de carona sem pestanejar. Então, um bom samaritano guinchou meu carro e me deixou do lado de uma oficina. Tive que aguardar um pouco para ser atendido, mas o mecânico me explicou que uma das mangueiras do sistema de arrefecimento explodiu. Logo, a água que deveria refrigerar o carro se transformou naquele jato de água fervente que haviam mencionado antes. E todo o sistema de arrefecimento foi pro caralho. E ele que censurou, mas eu falei. Todo este desequilíbrio também estragou a válvula termostática, que seria meio que o coração do sistema de resfriamento do carro. Como vocês devem imaginar, isso gerou um superaquecimento no motor e por conta disso também teria que fazer a retífica de cabeçote do motor. Olha, pode estar inventando o que eu tô lendo.
Eu acho que tá, mas só de sacanagem. Rebimboca da parafuseta, né? A gente lê qualquer coisa.
Obviamente teria que deixar o carro naquela oficina por alguns dias para que todo o serviço fosse feito. Ai, meu Deus. Eu acho que além de Olimpíada, a gente também não sabe sobre carro, hein? Eu fico nessa...
Com certeza. Não, mas é que eu não faço a melhor ideia que peça que é essa. Mas isso já aconteceu comigo, viu? De já tá andando e começar a sair fumaça do carro e radiador tá sem água, assim. Mas aí no meu caso foi, mano, eu acabei de encher e tava furado o radiador, velho. Aí foi foda. Eu tava, sei lá, 5 km de casa, comprei 8 litros d'água, que era a única coisa que não tinha posto por perto, não tinha nada. E andava 1 km, enchia o tanque com água, andava 1 km, enchia com outra água.
O bagulho vazando não fode com o motor?
Não, eu tava furando pra baixo, né, porque o radiador não tava pegando diretamente no motor.
Ah, tá, entendi.
E foi assim que eu fui, cheguei em casa.
Cadê, meu Deus. O que mais fiquei puto nessa história é que meses antes eu havia trocado a porcaria da válvula termostática do carro em uma outra oficina. Mas os filhos da mãe não mexeram em nenhuma das mangueiras antigas. Ou seja, as mangueiras, por serem velhas, não aguentaram a pressão e explodiram. Tanto que o mecânico que me atendeu no meio deste perrengue comentou que se esta outra oficina tivesse trocado as mangueiras, provavelmente o problema não tivesse ocorrido. Pedi para um amigo me resgatar lá na oficina e no meio do processo, minha cunhada já foi verificando se rolava do esposo dela emprestar o carro dele para que fôssemos para São Paulo para assistir o maldito filme do Pikachu. Ele criou birra com o Pikachu depois dessa. Consegui pegar o carro dele emprestado e seguimos viagem para São Paulo. Fui com o C na mão, pois meu cunhado é daqueles que fazem o maior zelo pelo. Que tem o maior zelo pelo carro dele. É zelo ou zelo que se lê? É zelo, né?
Sei. A loja que tem esse nome se chama Zelo, né?
Jeff?
Eu falo zelo.
Zelo, tá, então eu vou ler zelo. Eu falava zelo. Zelo, e eu sabia que se acontecesse qualquer coisa, ele escutar pra caramba. Pra vocês terem uma ideia, o cara tinha um carro há mais de 7 anos e tinha rodado só uns 13 mil quilômetros. Risos. Mas felizmente deu tudo certo, conseguimos chegar a tempo e dar uma voltinha no shopping pra assistir o filme no cinema. Peguei o meu carro alguns dias depois e até hoje não tive mais nenhum susto com ele. Inclusive, no início desse ano, fiz uma viagem de carro de Santos pra Blumenau, Santa Catarina, com ele e não tive qualquer tipo de problema. E olha que devo ter levado umas 9 horas pra ir e umas 10 horas pra voltar. Voltar é sempre mais demorado. A volta é sempre mais demorada. E vocês, já tiveram alguma aventura parecida com esta? Qual foi a viagem mais longa que fizeram de carro? Vou abster de responder a pergunta da semana, pois já o fiz na semana passada e meu comentário desta vez foi gigante. Risos. Um abraço, até semana que vem. René Augusto. O Mário contou a aventura dele. Eu não tenho nenhuma aventura.
Não, a gente tem várias, pô. Eu tive várias e a gente juntos teve várias também. Indo pra evento de anime se perdendo, assim.
Ah, não, se perder é uma coisa. E ainda mais numa época sem Google Maps, né? Sem.
Né? Então, há sete anos atrás a gente não tinha GPS, tá ali. Tinha GPS, mas, tipo, não era acessível, assim, sabe? E a gente imprimia as instruções no Google Maps, era foda.
E nunca funcionava.
Né? Nunca. Nunca funcionou uma vez, em todas as vezes que a gente foi.
Todas as viagens dali da região sul de São Paulo pra Santo André foram capeta.
Outros lugares também, né? Coitado, coitado Felipe Lima, uma vez que eu dei carona pra ele. Falei, cara, vai dar tudo certo. Ele morava em São Bernardo, cara. A gente foi parar na Imigrantes, assim. Mas beleza, pontos à parte, eu também já dirigindo assim, pneu furou. E eu dirigi, sei lá, 10 km de pneu furado. Inclusive, tá com o pessoal da Nipari também, tá indo fazer coisa da Nipari. E só foi cara me oferecer, só foi me avisar, o pneu tá furado, pá, né? Só que não tem um pra se oferecer e falar, porra, mano, deixa eu trocar o pneu pra você. Tive que ir até o posto de gasolina pra trocar.
Eu acho que, mano, o cara, ele tem que estar muito afim de você pra querer trocar o...
Não, pegando carona, pra você. Pegando carona de graça, né, tá fácil. Então, os caras pra se oferecer, pra ajudar, nem pra colocar o macaco, né, mano, mas beleza.
Mas é aquela coisa, eu fico na dúvida se alguém dos nossos amigos, assim, que não tem carro, sabe colocar o macaco. Eu não sei.
Cara, acho que nem saiu do carro pra tentar ver. Mano.
Eu não faço a menor ideia.
Eu não vou citar nome. A vontade tá forte, mas eu não vou citar.
Segura, segura, Mara. Jeff?
Carro quebrado? Carro quebrado, não sei. Eu já estive, sei lá, envolvido em batidas que eu não estava dirigindo. Não tem nada, sei lá, nada de emocionante pra contar. Acho que só a viagem mais longa, acho que eu ganho. Provavelmente eu ganho de qualquer um que escuta aqui.
Ah, é.
É, porque eu morei uns 8 anos da minha vida em Rondônia, e quando a gente ia passar férias em São Paulo era 3.200 quilômetros. É, nem no Japão eu fiz uma viagem tão distante.
É quanto? Era quanto?
3.200 quilômetros. Dá, assim, se encerrar, dirigir, sei lá, 14 horas por dia, dá pra fazer em 2 dias, assim, pra você chegar arregaçado.
Nossa, nossa, nossa.
Mas é muita coisa. Tipo, sei lá, vai. É, na teoria você faz, sei lá, 100 km uma hora, né? Só que você tem que entender que estradas não são lisas e retas.
Sem nem... trânsito, né? Sem trânsito.
Não, o problema não é trânsito. O problema é que, tipo, tem lugares que você tem que meio que parar o carro ou se acelerar muito pra voar do buraco, né?
Eu acho que isso é muito... Sei lá, cara, todas as vezes que eu tive que viajar 70 km foi mais de uma hora saindo de São Paulo. Então... Aliás, eu nunca... Acho que eu nunca
saí de um raio dirigindo. Eu tô falando que dá pra fazer, né? Na teoria.
E fala que, assim, convenhamos, Rondônia pra São Paulo, se tivesse trânsito o caminho inteiro, ia ser muito louco, né? Ia ser muita gente aí parada.
Então, quando o cara tá chegando em São Paulo, cara, só a marginal é uma hora pra ele andar 10 quilômetros. É,
mas aí você já tá no fim do percurso, sabe, mano? Você veio de Rondônia.
Ó, de ônibus seguido, tipo, trocando motoristas, tipo, só parando pra sei lá, aquelas paradas normais, dá 50 horas.
Nossa, nossa, nossa. Mano, eu assim, a viagem mais longa que eu tive foi, acho que pra Ribeirão Preto, foi 6 horas. Então, tipo, eu mal saí... Eu acho que eu tive uma viagem mais longa, mas aí foi de ônibus do Paraná, só que eu dormi no percurso inteiro, então, Londrina. Então, eu não lembro, era muito pequeno. O que eu, com memória, acho que foi indo pra Ribeirão Preto, que é 6 horas, só que eu acho que o mais tempo em um dia foi 8 horas num dia no carro, porque 8, 9 horas que eu fui pra São Carlos, eu fiz bate e volta, né, pra São Carlos. Então, tipo, a gente saiu e voltou no mesmo dia, então foi muito tempo num dia, aí isso foi meio desgastante. Eu nem imagino 14 horas num carro. Acho que se eu ficar 14 horas num carro, eu não sei se eu levanto mais.
Então, eu já fiquei 14 horas dirigindo no carro, indo pra Itanhaém, isso que é foda, né? Só que é aquela ideia idiota de, porra, dia 31 de dezembro, vamos pra praia, sabe? E se arrepender
pra essa
vida. Fica parado. Você sai 5 horas da manhã e chega à noite lá. Mas acontece, faz parte da vida.
Foi guri, garoteou.
Eu sempre fui pra praia várias vezes, mas as várias vezes que eu fui pra praia dirigindo foram nesses períodos hiperlotados. Hoje em dia é difícil acontecer, sabe? As rodovias, elas estão maiores e eles fazem um plano mais prático pra você ir. Mas eu lembro de vezes que eu ia pra Caraguatatuba, mano, que, sabe, feriado de Páscoa, vamos pra praia, 9 horas dentro do carro. Nossa. E não era carro confortável, era dentro de fusquinha... Tudo com isopor do lado e essas merdas, sabe?
Fazer aquela farofada na praia.
É, aquela farofada é delícia, opa.
E o último comentário dos comentários, e a gente ainda vai ter mais um depois, é do Lucas Alves, o nosso amigo, que não está conosco hoje. Dessa vez escutei o episódio. Obrigado pelo abraço no final, gente.
Ele só escutou o final, velho. Não é
mentira, não. Ultimamente fico menos salgado nos jogos. Olha, ele usou o termo salgado que você acha que reclamou em algum karaokê, Mário. Não sei se foi no último, inclusive.
Eu falei que tinha alguém que a gente não ia comentar que fica só que é salt. Porque eu não gosto desse termo salt, né? Eu não falei que foi ele.
Mas, ele que tá mas, aqui. Você gosta de salgado? Você tá salgado, Mário?
Eu não entendi a referência.
Você gosta de salgado? Do termo salgado? Salt você não gosta.
Não,
salgado,
não, salgado. não. Eu acho um termo bobo só. É, acho mais da hora falar tá putinho mesmo. Porque o cara fica puto mesmo se você falar que ele tá putinho. Mas você tá boladinho? Eu não sei se você tá boladinho.
O que é bom pra minha saúde e de quebra não... Pera, ele tá continuando o termo que ele fica menos salgado nos jogos. O que é bom pra minha saúde e de quebra não assusto mais as outras pessoas jogando contra mim. E aos poucos, a seita Fire Emblem será substituída pela seita Game Pass. A nova sensação do momento. Oh, pô, é um jogo e é um serviço. É diferente.
É uma certa diferença. Ó, defendendo o Lucas um pouco no, na questão do salgado, do puto, boladinho, eu já vi pessoas jogando contra o Lucas, assim, de propósito pra deixar ele puto. Então, eu acho que tem situações.
O que foi, Jeff? Ó, a exposição.
Não foi você?
Não, eu acho que não foi, acho que ele não tá falando especificamente de mim.
Não,
por
não
mais foi. Que quando eu... É porque assim, o meu
por ponto... mais que eu tentei.
Não é que eu tento, mas é que é aquela coisa, eu jogo mal. Eu jogo mal, então quando eu vejo o outro jogando mal, eu zoo a outra pessoa. Porque eu sei que eu jogo mal, tipo... Não é como se eu fosse cara bom e tô humilhando o cara que joga pior.
É um mecanismo de autodefesa pra você colocar o holofote na outra cara, né?
Não, é só fazer piada porque eu acho que essa eu posso fazer, porque senão é humilhação, né? Tipo, vai, por exemplo, se você é um cara excelente em Smash, que seja, se você chega e fala, ô, mano, você é um bosta, hein, velho? Opa, aquilo ali, ó, foi uma besteirana. Eu acho que é meio chato. Aí, tipo, se você é o ruim e fala, ô, caralho, você tá fazendo só besteira, eu acho que é ok.
Eu não sei, eu tenho essa impressão. Eu acho que eles são ruins. Mas
pode ser. Eu tenho só essa impressão. Aí, tipo, eu prefiro sempre ser o ruim. E aí, quando ainda mais o cara que é melhor que eu vai lá e faz cagada, eu chego e falo, mano, que zoado, hein, velho? Eu esperava mais. Aí
o Lucas fica... Eu acho que os dois são ruins, mas eu concordo com o João, tem diferença, né? E também ser um escroto quando você jogar bem, tipo, te cria uma pressão a mais em você e você tem que provar isso, eu acho legal.
Você acha que era ruim.
Mas só ser ruim.
Quando é antes e falar, você é um bosta, velho. Aí depois você prova, aí ok. Aí eu falo assim, legal, tipo, de boa. Eu sou
pisou
bosta
mesmo.
É, você provou. Agora, você falar depois que aconteceu, aí você é um babaca. É, acho que tem essas diferenças.
Tá, pode ser, pode ser.
Você, uma, você tá pisar pisando em cachorro...
o outro... É, tá, entendi, é.
É uma você tá pisando em cachorro morto, a outra você tá desafiando pro pau, velho. E ainda jogando a responsabilidade pra cima de você.
Eu vou concordar com o Jeff. Agora, falando de música...
Só falar da seita aí. A seita Fire Emblem é pra quem tem dinheiro, né? Virou assim, né?
Sim.
Pra quem não tem dinheiro, quem não tem dinheiro vai no Game Pass. A Fire Emblem
quem tem menos dinheiro, né, talvez.
É, quem tem menos de isso, porque videogame é caro de qualquer jeito, mas é basicamente isso, a gente só abre dois planos novos.
Né? São dois planos. Agora falando de música, não conheço quase nada de música brasileira, mas diria que o álbum da Peach, Admirável Chip Novo, é bacana. O Lucas é da minha, tem a mesma idade que eu, pegou, é de 2001 mais ou menos essa porcaria aí, pegou na época que eu ouvia a rádio, esse pá, também. Mas aí o Lucas não tá aqui pra se defender, o Lucas vai depois falar sobre o relacionamento dele com o Admirável Chip Novo. E eu acho que esse é o álbum que tem aquela Memórias lá, não são só Memórias, é esse aí? Não sei. Ninguém aqui é, aparentemente, é fã da Peach.
Não.
Eu já assisti um show da Peach. Eu não sei o que eu tava fazendo. Eu sei lá, era a única coisa que tinha. O pessoal falou, vamos. Eu falei, vamos. Aí, sei lá, eu fiquei tomando
Coca-Cola. Cidade pequena?
Tipo...
Ah, tá, faz sentido. Banda americana, minha favorita é Metallica. Mesmo não achando eles muito bons tecnicamente. E sobre música japonesa, só escuto intros ou endings de animes. E sempre adoro quando o My Friend Ride faz uma participação. Abraços a todos, porque não sei se estarei gravando com vocês aí.
Não.
Spoiler, não tá.
Não está.
Eu duvido que ele tá ouvindo.
Eu não sei, mas... Então aí, um abraço pro Lucas.
Eu duvido que ele tá ouvindo este podcast. Eu duvido. Não.
E o que, que esse My Fembroid aí? Eu não sei.
Ah, eles fazem umas aberturas de... Eu sei que... Eu não sei se é abertura ou encerramento de Overlord, eu lembro deles. Ah, eles têm, eu acho que... Eu acho que os dois, inclusive. Eles têm umas vozes mó... Usando autotune da vida.
Onde é, mas qual cantor japonês não tem hoje em dia, né? Então...
Autotune,
é. Você não sabe nem se ele é um Vocaloid ou se ele é um personagem, uma pessoa viva, então.
Sem nenhum preconceito no comentário. Então.
Posso fazer uma crítica aqui? Como o Lucas sabe que Metallica não é bom tecnicamente? O Lucas sabe
tocar? O Lucas, ele toca. Ele queria ser músico antes. Eu não sei se eu podia falar isso, inclusive. Mas ele tem bastante estudo de música. Então, sim. Ai, meu Deus, eu ia fazer uma piada, eu vou ficar de boa.
É, mas se você comparar com outras bandas que você escuta, dá pra saber, né? Eu não acho que o Metallica é mal tecnicamente. Eu acho que a maioria das bandas de metal dos anos 80, 90 tocam a mesma coisa. É, vou tá me comprometendo aqui, menos Iron Maiden, porque Iron Maiden é foda.
Mas puta que pariu, velho.
O resto tá no mesmo padrão.
Eu não tenho nada pra comentar sobre a resposta. Eu não tenho nada pra comentar, não tenho... base pra isso.
Mas faz e uma piada.
O quê? A minha piada?
É.
É que eu só tapo órgão. Essa é a minha piada. E o próximo comentário é do Nintendo A3, número 229. Kirby Fighters 2 e o impacto da compra da Bethesda. Então, é verdade, teve um typo nisso aqui, eu não quis comentar sobre o typo, mas tem um typo, né?
Ah, é? Cadê?
No nosso título. Tá quase Bethesda, né? Bethesda que tá.
Nossa, sério?
Sim.
Que vacilo. O cara só viu agora, né?
Bethesda. Ninguém comentou. Ninguém comentou nada. Eu achei impressionante que ninguém viu.
Na descrição eu escrevi certo, olha só.
Então, mostra que foi typo, né? Que foi erro de digitação, não foi que você acha que Bethesda é com Bethesda é com T. Tá, é essa a defesa, Mário. Ou você chuta qualquer um dos dois e uma hora vai acertando.
Pior que tá mó cagada mudar o título depois, mas tudo bem.
Não, é, vai mudar, muda o link, né? Então.
Não, link, na verdade. Não, agora não muda o link mais.
Vai mudar a história, velho. Deixa assim.
Deixa assim. Esse podcast vai cair e todo mundo vai esquecer. A Bethesda vai ser um marco do passado.
Vou deixar assim.
A gente teve a capa. Não é? A gente não teve uma capa com o link segurando.
Com
a raquete de tênis?
Essa foi pior, velho.
Essa foi de propósito, pô. Eu fiz mó trabalho pra fazer edição. Aliás, eu não sei o que você tá falando da Bethesda, então foda-se.
Mas só, então, foi trabalho na edição, mas foi um momento que a gente caiu numa fake news. Pra quem não sabe, a gente caiu numa fake news já, e a gente teve que cortar depois que o Jeff falou: o que vocês comentaram não existe. Era fake. Aí eu e o Lucas e o Mário teve que... Aí, tipo, o Mário, né, acho que tava editando, o Lucas, não sei quem tava editando na hora, teve que cortar isso aí, mas o Mário já tinha feito a capa de um link segurando a raquete de tênis, porque era uma notícia sobre o link no Mario Tennis Open. Eu acho que era esse o nome dele.
Não, eu fiz de propósito mesmo, era pra gerar impacto. Nem, a imagem não existe mesmo, eu fiz ela.
Não sei, mas só que foi porque a gente tinha comentado sobre o link no Mario Tênis.
Assim, mas não foi porque eu achei que ele estaria mesmo, é porque eu quis fazer daquele jeito mesmo, achei mais legal.
Vou aceitar essa desculpa, Mario. Só pra não gerar mais comprometimento aqui.
Aliás, eu não sei se vocês estão falando de Bethesda, tá?
Tá bom. Então, eu posso tirar print ou só mudar no HTML, inclusive.
Atualiza aí pra você ver.
O próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Boa tarde, amigos do melhor podcast sobre o Nintendo da América do Sul. Ó, bem específico. Caralho. Ali, quando chega na América Central, a gente já começa a perder relevância.
A gente já...
fica Deve ter uns caras do... É, como é que é? Nossa, até esqueci o nome do país. Meu Deus, eu não posso esquecer. Continue.
Logo, eu falo por quê. Hoje, espero que o Mario esteja na mesa, já que gostaria de falar sobre os animes que assisti e terminaram nesta temporada. Uhum. Sword Art Online Alexation já deu de Kirito e Asuna. Já deu de Kirito e Asuna pra mim. Acho que a história já ficou longa o suficiente e merecia acabar aqui. Porém, já avisaram que vem uma espécie de reboot e logo vem a continuação.
Eu ia falar Trinidad Tobago, tá? Desculpa. Deu um trabalhinho pra mim. Falei, deve ter um podcast foda da Nintendo.
Não vai comentar sobre Sword Art Online, Mario.
Cara, eu não gosto de Sword Art Online. Eu acho super estimado, hein?
Eu não consegui assistir também, então... Segue a vida. Shokugeki no Soma / Food Wars, né, que é o nome japonês, nome é americano. Série muito boa, com personagens interessantes, que mandou tudo pro ralo num final sem graça.
É, quem tava esperando um final diferente do mangá, sinto muito, né? É, foi tão ruim quanto.
Qual que é o final? Ele acaba com a comida?
Ele come fica tudo. Com a menininha de cabelo loira.
Ah, não vou falar, cara.
E que tem comida a ver com isso, velho?
É, não, é que é um anime de... um anime shonenzão, é anime de poderzinho, só que em vez de poderzinho e lutas, eles, pelo que eu entendo, eles fazem desafios culinários. E as meninas, e todos os personagens têm um orgasmo quando comem uma comida gostosa, inclusive. Esse, pra mim, foi o problema, que eu não consegui nem começar o bagulho. É Kanokari, ou Hent, a Girlfriend. As garotas desse anime são ótimas. Porém, a enrolação no avanço da história e as ações do protagonista me fizeram dropar a série. Aí, Amara, alguém deu a chance. É, não sei se por causa disso.
Não mas... dele. Eu gosto, eu gosto muito do mangá. Aliás, ele falou errado. O nome em japonês é Kanojo Okarashimasu, mas...
Não, mas é Kanokari porque é a sigla, né?
Ah, que é Kanokari.
Kanojo Okarashimasu.
Okarashimasu. É. Okarashimasu. O Uriaduki, não sei, foda-se.
Não, é Okarashimasu, mas... é pegar emprestado. Okarashimasu é pegar emprestado.
Não, Uri, eu falei Uri do termo.
É o Kari de Okari.
Tá bom. Vou aceitar. Mas, tem gente que gostou bastante, eu sou um desses. É, eu acho que o mangá tá muito bom, ele enrola bastante esse mangá. Tipo, cada semana é um capítulo, tipo, de 15 páginas que enrola muito. Acho que esse é o maior problema. É, mas, o anime tá aí, já acabou a primeira temporada, vai renovar pra segunda. E eu não acho que, tipo, pega mal você assistir, pelo menos dá uma chance, se você quiser dar uma olhada, eu gostei.
E finalmente, depois de quase uma década, terminou Oregairu, um slice of life / romance que teve um ótimo final definitivo. Agora só resta aguardar o reinício de Shingeki e Haikyuu. Haikyuu, inclusive, acabou o mangá, né? Então tá indo aí pro anime, pode terminar agora.
É, ele voltou essa semana, né? A última semana, sexta-feira. É, vai demorar pro anime chegar, cara. Ele tá mais ou menos na metade do mangá. Mais ou menos na metade. Então,
tem chão pra vender as coisinhas.
É, tem uns 4 anos de anime ainda pra ele terminar.
Ou 2 se você apressar bastante.
É difícil, cara, porque a IG Production, a IG, né, que faz a Haikyuu, ela demora muito pra fazer um episódio. Tipo, tem uma temporada de Haikyuu que eles fizeram, sei lá, 9 episódios só. De tamanha qualidade que eles fizeram no anime.
Por outra parte, estive ouvindo outros podcasts. Aí a explicação porque a gente é o melhor da América do Sul.
Meu Deus.
Ah. Estive ouvindo outros podcasts similares ao seu. Seus, sei lá, eu não sei como
que. Aliás, no Brasil, impressionante que tem um novo podcast a cada nova framework de JavaScript, ou a cada peido, não sei. É impressionante o número de podcasts agora que tem de Nintendo. E o último que eu vi surgir, a descrição tá assim. É um podcast formado por 3 fãs da Nintendo falando 3 assuntos da empresa.
Putz, eu não sei do que você tá falando, mas...
Não, surgiu aí na última semana, aí surgiu um podcast exatamente assim. Achei engraçado. Tem vários já podcasts da Nintendo aqui no país. Tudo... O pessoal gosta, né? Já é nicho. Eles gostam de dividir o nicho mais ainda, assim, pra
Ah, todo mundo tem que ser estrela, Mário. Todo mundo tem seu momento ao sol.
Hoje e você?
Ah, só eu sou estrelinha aqui.
Você é o mais.
Tá, isso eu não faço, talvez eu não discorde, mas... mas todo mundo tem um momento aqui. E vocês ainda... Calma. E vocês ainda são os melhores em conteúdo. Não vou citar os outros nomes dos podcasts para Nintendo no Brasil que eu ouvi. Porém, a rasgação de seda sobre o Switch nesses programas é insuportável. Além do que, parece que todo mundo tem a mesma opinião sobre tudo. Ó, esse é o ponto positivo de a gente se discordar muito aqui. De todo mundo aqui querer matar um ao outro.
É, mas eu acho que, no final, o que ganha relevância é você rasgar seda para Nintendo, infelizmente.
É, eu concordo. Pelo menos é o que parece.
E ah, nos cara, podcasts...
É até ele ouvir o podcast lá do Sakurai aí e vai ver que a gente mandou mal, né?
É, não. O Sakurai, ele é um doce especial. O Sakurai é que eu mando a porra, basicamente. Sei lá, eu tenho uma paixão, tipo, o Sakurai.
Eu acho assim, né? Tipo, Com relação a ter a mesma opinião, é, às vezes eles nem têm a mesma opinião, só tipo, não conseguem se desenvolver, né? Sobre isso.
Talvez.
Pra gente também foi um pouco difícil, de mim. Era difícil a gente falar alguma coisa. Hoje acho que a gente até já meio que exagera,
né? Fala demais, né?
É, fala demais, fala tudo. E eu não sei, tipo, é, obviamente eles estão surgindo, sei lá, se é podcast novo, tá surgindo agora. É, não que você tenha que dar chance, tipo, já foi, sei lá, é juvenil um dia, né? Não dá pra ficar cagando regra em cima dos.
É, pega os nossos retrospectivas semanal, era complicado.
É, aí você compara junto com eles e fala, é, isso aqui é melhor, hein?
Dá uns 3 anos aqui pra esses aqui superam, hein?
Tipo, pode ser isso.
E nos podcasts de falar hispana, né, e em espanhol, juraria que o script deles é enviado pela própria Nintendo, pois quase não tem opinião pessoal dos podcasters, o que é uma pena. Mas gostaria de perguntar ao Jeff se ele ouve outros podcasts parecidos dos Estados Unidos ou Japão. Então, depois é outro assunto. Manda aí, Jeff.
Podcast sobre Nintendo?
Então, ele falou parecidos, eu não sei se ele quer recomendação de podcast que pareça assim. Mas eu acho que o Nintendo Power, porque é da própria Nintendo, é exatamente isso, né?
É, o Nintendo Power. Os próprios podcasts, assim, mais de empresas tipo IGN, eles são engessados, né? Tipo, você vê que o Nintendo Voice Chat, tipo, às vezes até o cara quer falar mal, mas não tem que se segurar um pouquinho, né? É, os podcasts de fãs, obviamente, são mais soltos, né?
Sim.
Tipo, eu não. Assim, como eu já tenho os meus, eu não fico procurando outros. Japonês, assim, língua japonesa eu não sei, né? Porque eu não sei falar japonês. Mas podcast que é feito no Japão, língua inglesa, eu já citei. O Famicast, eles são bem, tipo. Nossa, eles dão. Acho que, se duvidar, eles batem mais que a gente, né, Nintendo? Se o ponto é ter alguma coisa pra, tipo, o cara gosta, mas. Ele sabe criticar, às vezes até acho que eles excedem um pouco. Mas americano eu ficaria com o meu de sempre, apesar que tá um pouco mais. Saiu um cara e ficou um pouco pior, mas o Radio Free Nintendo ainda pra mim é o melhor. Agora, se você tipo, quer saber assim, só pra uma. Se quer ouvir uma pessoa legal que fala sobre Nintendo, é o cara do Go Nintendo. Ele é uma pessoa legal.
Nossa, mas eu acho legal, mas. Cara, não dá, mano. O podcast dele tem 3 horas de duração, mano.
Eu diria que ele é até ingênuo, sabe? Tipo, ele gostaria que o mundo fosse bonito, sabe? De
Não dá,
tão legal
mano.
que ele
Não
é.
dá, não dá, velho. Ele é muito gente fina, mas. Eu já troquei ideia com ele já. Mas, cara, o podcast dele, tipo, ele vai falar um assunto de 3 horas, não dá, mano. É muita coisa.
Ah, mas tem podcast. Varia se você consegue absorver um podcast de 3 horas, você vai ouvir durante três
Por
dias,
semana.
talvez.
Não, eu sei. Por
Assim.
exemplo, você pega xadrez verbal, você pega um assunto que. Ele é muito bem desenvolvido. Ele vai pegar um podcast do Go Nintendo, ele vai falar 3 horas de um do Steve no Minecraft. Não dá, velho.
Mas é
Ah,
ele
mas
sozinho?
aí.
É, ele sozinho.
Não, ele tem algumas pessoas com
Às
ele
vezes
envolvido,
tem,
claro.
né? Às vezes tem, às vezes é ele sozinho.
Mas assim, ele entende das coisas, ele só para mim ele só acredita muito no ser humano. Assim, para ouvir um podcast de língua inglesa, se você não é assim, tipo, se você não tá começando, não é apto, é bom, sei lá, você ter um podcast de uma pessoa só, né? Porque aí é fácil você discernir quem tá falando que só um cara, né?
Sim.
Então, eu começaria por aí. Depois você vai procurar assim, mas. Eu já indiquei. Japonês, é o Famicast e o Wait for Play, são os melhores.
É, o Wait for Play. Ele não é só de Nintendo, né? O Wait for Play, ele é geral.
Ele é tudo, é geral. Do Japão, né?
Sim. É mais esse foco de pessoas vendo. Eles vêm dos Estados Unidos, né? A maioria deles são ocidentais. Ah, sim. Vindo do
Ocidentais
Japão.
morando bastante tempo no Japão. Agora, sei lá, se você quer só aprender sobre essas coisas, você ficar nos podcasts da IGN é ok, sabe? Tipo, você quer ter uma noção da indústria, quer ter um coisa, sei lá, ouvir só o GameScoop ou os três, Unlocked, Beyond e coisa, fica ok, assim, sabe? Tipo, não tem. Como eles são engessados tanto pra falar mal, eles também não são tão estrelinhas, assim. Então você tem uma. Você consome uma coisa mais, tipo, assim, vou me manter informado e ver, assim, tipo, só o tom do mundo dos jogos.
E o comentário do o que eu mais ouço, o que eu acho é o que eu mais escuto é o da IGN, né? Da Nintendo, desses aí. E, mano, parabéns pros caras como eles travam quando vão falar de Fire Emblem, velho. Eles não conseguem acertar o nome dos jogos. É muito bom isso.
Eles não conseguem saber a diferença de Heroes e Warriors, né? Então, assim, não, mas Warriors, eles... todo Musou é Warriors, seu idiota. Tipo, era só você chutar pro outro lado, né?
E você chutou pro Heroes. É muito bom.
Tipo, aqueles ali... eles foram criados com, sei lá, eles foram contratados escrevendo aqueles fax, né? Então,
sim.
Então, ninguém via fax de Fire Emblem, então eles ficam meio na mão, sabe? É um vazio ali.
Querendo detonado. E aqui, então, galera, é isso. E respondendo à pergunta do Mário, o espanhol falado aqui na Bolívia tem muita influência do espanhol do México. Então, jargões de ambas regiões são compartilhados. É aqui o pãozinho chamamos de pão francês mesmo. Só que aqui é muito mais grande, porém é difícil de achar. E como fato curioso, cada vez que um brasileiro do sul barra sudeste vem para estes lados, o português dele tem muitas expressões em inglês. Isso é tendência por lá? Até a próxima e cuidem da saúde. Eu acho que basta ver.
Você escuta o Jomon, já sabe. Já.
Eu meto um inglês no meio do bagulho e aí eu fico com vergonha porque foi a primeira palavra que veio era em inglês. Eu gosto de mencionar, tipo, todo mundo aqui é filho do sul, todo mundo, tipo, pô, isso aqui é muito cool, cara, muito cool. Então é tipo isso, infelizmente. Ou é todo mundo empreendedor, e aí tem que melhorar o mindset.
Eu tenho essa dúvida, porque, por exemplo, pra gente que é do Brasil, a gente não tem muita noção, pelo menos pra mim, né, que eu não falo muito espanhol, a maioria dos outros países da América do Sul, eles falam o mesmo espanhol pra gente, né? Mas aparentemente tem diferenças. Eu tava falando com o pessoal, tipo, que é da Catalunha, eles falaram que lá eles falam espanhol muito mais rápido, né? Eles falam que é algo específico da região deles. Aí eu deixo minha pergunta pro Rodney se é isso mesmo, tipo...
Deixa o pessoal pra perguntar da Catalunha, né?
Não, se o pessoal que fala espanhol em diferentes países... Se tem uma diferença tão grande quanto o nosso português do Brasil e de Portugal. Porque o nosso aqui, além do sotaque ser diferente, algumas palavras têm sentidos diferentes, né? Uma baguete significa uma coisa no Portugal e outra no Brasil.
Faz a piada do rabo da bicha.
Tem várias coisas que você fala uma coisa no Brasil é coisa normal, em Portugal é uma palavra obscena, esse tipo de coisa.
É o rabo da bicha pra comprar o cacetinho.
O cacetinho é um ótimo exemplo.
E rabo da bicha também.
Tá bom, vai.
É o fim da fila, né?
Tem, se você digitar na internet, há diferenças entre palavras Brasil e Portugal. São várias, assim, a mesma palavra. Os duas têm sentidos nas duas línguas, mas uma coisa que é, no Portugal significa uma coisa e no Brasil completamente outra.
Eu vou só elogiar aqui se alguém tem algum ouvinte português, eu acho que não, mas se tiver, dá um salve. Mas um elogio pro português de Portugal, que eu acho muito legal, o orgulho do próprio idioma, que aí você usa palavras como rato ao invés de mouse, igual a gente usa para se referir ao mouse. Então, eu acho melhor essas palavras, acho que eu já falei aqui, inclusive, isso. Eu acho muito, muito da hora isso, e ninguém vai me apoiar.
Acho que isso aí é... Não, acho que isso aí é a influência de quão mais forte o seu país é, né? Tipo, o fato de muitos brasileiros saberem inglês é porque em inglês a gente sofre, né? Tipo, a influência cultural dos Estados Unidos, né? A gente acaba aprendendo e acaba falando, né? Tipo, por exemplo, aqui no Japão é muito difícil alguém saber falar inglês. Por quê? Porque tá tudo em japonês, fala em japonês. Todas as coisas vão estar em japonês, né? A gente...
Mas usa bastante termo em inglês lá também.
É aquela coisa, né? Usa pra falar coisa de fora, assim, sabe?
Sim,
coisa
sim.
Que realmente é de fora. Então, tipo, ele usa porque é de fora. A gente não, a gente, sei lá, coisas de dentro. Vai lá e viraliza e a gente fica falando de outro jeito. Acho que tem uma diferença aí. Mas é aquela coisa, né? Tipo, pega a música americana, adapta em japonês e fica cantando em japonês, né? Por mais que tenha uns trechinhos aqui em inglês, os caras falam, não, o cantor é nosso, né? Então acho que é mais a força cultural do seu país, né?
E foi isso. Esses foram os comentários.
Bom, então vamos pra pergunta clássica. Quem perguntou por último? Eu não lembro.
Foi o Mário? putz, então vai ser eu, e eu não fiz nenhuma, não pensei em nada a respeito.
Se vira nos 30 aí. Pode ser uma recomendação de série, pode ser uma recomendação de filme. É,
com pergunta?
Sobre temperatura, as coisas que a gente discutiu durante esse podcast.
Vai mandando os temas.
Não precisa ser durante o podcast, você pode tirar do rabo se você pergunta, você sabe, né, João? Pode falar, sim, o que quiser.
Deixa, tá bom, vou perguntar então. Normalmente a gente pergunta, vou fazer uma pergunta que não tem nenhuma relação com o karaokê, mas a gente normalmente pergunta qual personagem de Smash você quer. Então eu quero o contrário. Qual personagem de Smash é aquele que você vai ficar reclamando? Vale só um, é o pior. Você sabe falar. Ah, e assim, não é pra chegar e falar, ah, sei lá, se apareceu o Pernalonga. Não. É um personagem de videogame, você sabe falar, pode entrar e caso entre, eu vou reclamar. Eu não vou gostar. Eu tenho ranço pessoal, não com personagem, mas porque eu tenho um amigo conhecido nosso, dos integrantes do podcast, ou de alguns integrantes, pelo menos, que é tão fã do Dante que eu quero que o Dante exploda. Quero que o Dante não apareça no Smash Bros. Nem a pau. E quando o Dante aparecer, eu vou ver, eu vou falar, ah, legal, a jogabilidade dele, mas eu gostaria de qualquer pessoa no lugar do Dante. Eu sou a favor atualmente até do Scorpion no lugar do Dante. E olha que eu não gostava do Scorpion no Smash, né? É a ideia.
Meu Deus, eu preciso seguir uma linha assim também, João, porque qualquer personagem que o nosso grupo de amigos seletos, tipo, vai inflar mensagem no WhatsApp, assim, sabe? É, mas tem que ser um personagem da Nintendo. Eu vou pensar, vai falando alguma coisa, Jefferson.
Eu só queria dizer que vocês estão respondendo a pergunta de forma errada. É muito ódio no coração, tá?
Tem que ser ódio. É o que você não quer. É o que você não quer.
É, que você não quer por influência dos outros, não que você realmente não quer.
Normalmente é assim.
É quando o ranço passa, sabe? Você fica com raiva de tanta discussão, aí você começa a ficar contra o personagem. Você olha e fala, ah, não, não.
Ó, eu vou me arrepender disso. Eu vou me arrepender do que eu vou falar. Mas eu odiaria que colocassem uma personificação do Iwata no Smash.
Qualquer coisa do Iwata?
Um personagem do Iwata. Qualquer coisa a gente tem, né? Mas um personagem dele.
Não,
né?
Fighter, por exemplo.
Não isso. Ou o Iwata.
Ah, não, mas o Iwata eu acho impossível. Mas tá bom.
Então, fica nisso. Não, mas por causa dos nossos amigos, tá? As pessoas elas acham que elas são fãs do Iwata e não são, faz a menor ideia do que estão falando.
Eu não sei, poder usar o exemplo do Mario e falar do Sakurai, que acho que seria demais. Mas...
Ele se colocar como último DLC?
Ó, eu aceitaria a presença dele.
Pô, se fosse, gente, vamos usar o que eu pedi, que é no reino do possível. O Sakurai nunca falar, tipo, ou vocês pagaram $5 em mim, ou $5 em memória de tal. Não ia acontecer isso.
Do what? Porra, mas os caras estão comprando livro sem saber ler, porra. Eu acho isso mais impressionante. O Iwata, eu acho que é plausível até. Eu, em memória do Iwata, bota ele no jogo.
Não, porra, claro que não.
Eu odiaria ver, tipo, sei lá, uma variação de Mario. Tipo, não sei, se eles quisessem fazer, sei lá, o Metal Mario virar alguém. Uma coisa, tipo, ou uma coisa colorida, assim, sei lá.
O Paper Mario se apoiaria?
Ah, Paper Mario eu considero diferente, mas tipo, você pega o Mario, transforma em um pallet de cor só e fala, ah, isso aqui é... Pode ser Mario, pode ser qualquer um do reino do cogumelo. Tipo, ficaria meio puto, sabe? Porque eu tenho a coleção dos amigos do Super Mario, só que eu não tenho o Metal Mario nem o Gold Mario, porque eu me recusei a comprar.
Uma Peachette você ia querer? A tua Death Peach?
Não ia querer. Acho que essa é a resposta plausível aí, né? Ficar...
E o Mario vai com o Iwata.
Acho que sim. Eu acho que, inclusive, qualquer coisa que referencie o Iwata, pros caras, só pra evitar de os caras falarem, caralho, colocaram referência ao Iwata. E o Sakurai é um cara incrível, sabe? Só pra evitar esse tipo de comentário. Então, não diminuir a memória do Iwata, tá? Puta, cara, tamo junto aí, mas não aguento seus fãs, cara.
Tá, então é isso.
Então é isso, pessoal. Salvem o Jomon, a estrela Jomon, deixa eu me corrigir. Ela maior. E comenta aí. E eu tô com muito sono. E até a próxima, pessoal. É isso.